no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Rio Madeira atinge nível crítico em Rondônia. TRE antecipa envio de urnas para o município de Parintins. Pará não alcança a meta de vacinação contra a poliomielite. E brasileiros participam de encontro latino-americano para líderes da pastoral juvenil.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Rio Madeira, em Rondônia, atingiu nível crítico de 2,85 metros. Populações reivindicam que o plano emergencial por parte das gestões municipais e estaduais contemplem todos os atingidos e que tenha participação da sociedade civil no Comitê de Crise Hídrica. Daniela Pantoja traz as informações.
O nível do Rio Madeira em Porto Velho, Rondônia, atingiu nesta segunda-feira a marca de 2,85 metros. Que, de acordo com a Defesa Civil Municipal, é o menor nível registrado neste ano de 2024, em comparação ao mesmo período, em 2023, que era de 5,40 metros. Irema Ferreira, representante do Convida, Núcleo Rondônia do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, relata que o nível atual é quase a metade do ano de 2023, o que tem deixado a população em alerta, pois no ano passado já foi difícil o processo de seca e estiagem. A tendência é inviabilizar a navegação caso não haja uma mudança no ciclo das chuvas.
Nós já estamos, só para ter uma ideia, o ano passado, nessa época, nós estávamos com mais de 6 metros de água. Agora nós já estamos com menos de 3 metros. Então isso significa uma redução de quase a metade, o que nos amedronta, porque o ano passado já foi muito difícil chegar no mês de outubro. E esse ano nós estamos no mês de julho e já estamos com a situação de outubro. Então a tendência é inviabilizar a navegação caso não tenhamos, então, aí uma mudança no ciclo das chuvas, o que parece ser difícil.
Irema relata ainda que as comunidades estão sendo afetadas principalmente com a escassez da água e a maioria dos poços amazônicos já estão secos.
Nossas comunidades estão sendo afetadas brutalmente, principalmente com a escassez da água. A maioria dos poços amazônicos já estão secos, já faz tempo, e agora os poços profundos, né, que geralmente se chama de artesiano, mas poço profundo, também estão sofrendo com a baixa do lençol freático.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, publicou a portaria 2545 no Diário Oficial da União, reconhecendo a situação de emergência na capital e em mais de 17 cidades do estado de Rondônia, que enfrentam a grande estiagem. No entanto, as populações reivindicam que esse plano emergencial contemple todos os atingidos e que tenha participação da sociedade civil no Comitê de Crise Hídrica, como relata Iremar.
O decreto de emergência, tanto estadual quanto municipal, eles visam sempre diminuir a burocracia para tentar fazer alguma coisa. Eu digo tentar porque eles têm os chamados comitês de crise e que não têm a participação da sociedade. Nós já temos reclamado isso através do Ministério Público, porque como eles vão entender a realidade de nossas comunidades se não tem representação popular social dentro desses comitês? E eles acabam ficando, então, a partir do que eles acham, do que eles pensam e a partir das ideias como essa de perfurar poço. Não basta simplesmente perfurar poço nessas comunidades, é preciso tratar essa água, porque a maior parte do nosso lençol freático está contaminado, principalmente a partir da inundação de 2014.
Os municípios que estão em situação de emergência são Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Ariquemes, Campo Novo de Rondônia, Cerejeiras, Cujubi, Espigão do Oeste, Jaru, Jiparaná, Machadinho do Oeste, Ministro Adreaza, Nova Mamoré, Primavera de Rondônia, Santa Luzia do Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras e Urupá. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Defesa Civil de Parintins, no Amazonas, está intensificando as ações para a estiagem deste ano. Os registros já preocupam as autoridades locais. Saiba mais com Neucelino Santarém.
O município de Parintins foi o primeiro do estado a registrar a diminuição do nível do rio Amazonas. Até o momento, atingiu 7,35 metros. De acordo com o coordenador de Defesa Civil, Adilson Francisco, o registro é alarmante. Porém, o efeito dessa estiagem só poderá ser sentido no mês de setembro. A estiagem no ano passado em Parintins atingiu cerca de 2.010 pessoas. O coordenador de Defesa Civil afirma ainda que a gravidade da estiagem desse ano tem forte indício de ser tão grave ou superior à registrada do ano passado, considerada maior em 43 anos. Uma das maiores preocupações da Defesa Civil está em áreas que geralmente ficam mais isoladas, como as cabeceiras dos rios Jacu, Jará e Uaicurapá, e regiões de terra firme, como Zé Açu, Mocambo e Caburi. As autoridades ressaltam a dificuldade de acesso a essas áreas por meio fluvial, que acabam atingindo a economia da região e a qualidade de vida da população. O coordenador da Defesa Civil, Adilson Francisco, afirma ainda que o município de Parintins iniciou plano de prevenção para mitigar os efeitos da estiagem deste ano. Com a colaboração de Caroline Guerreiro, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Tribunal Regional Eleitoral deve antecipar o envio de urnas para o município de Parintins. O envio acontece justamente em virtude da previsão de severa estiagem para o período da eleição. Saiba mais com Carlos Alexandre.
Mais de 400 urnas eletrônicas serão enviadas antecipadamente para os municípios de Parintins, Nhamundá e Barreirinha, no Baixo Amazonas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Marivaldo Chaves, técnico judiciário da 4ª Zona Eleitoral de Parintins, explica que o deslocamento antecipado das urnas se dá em virtude da previsão de severa estiagem durante o período do pleito eleitoral. Este ano, a eleição ocorrerá no dia 6 de outubro.
O Tribunal Eleitoral do Amazonas confirmou que irá mandar enviar as urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de 2024, em outubro, para os polos do interior. Então, esses polos do interior são os municípios maiores, né? Então, por conta da estiagem, a questão da estiagem também, uma previsão que a estiagem vai ser severa aqui no Amazonas, então eles estão se antecipando aos problemas, possíveis problemas, né, que nós teremos aí no deslocamento justamente dessas urnas para as sessões eleitorais no interior principalmente.
Com relação à pré-campanha, três nomes trabalham para a corrida em busca da cadeira de prefeito da cidade de Parintins. São pré-candidatos a advogada Michele Valadares do Novo, o vereador Matheus Assayag do PSD e a vereadora Brena Dianá do União Brasil. De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Pará não alcança a meta de vacinação contra a poliomielite.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Violência contra indígenas persistiu em 2023, ano marcado por ataques a direitos e poucos avanços na demarcação de terras. Relatório anual do CIMI sobre violência contra povos indígenas apresentou dados do primeiro ano do atual governo marcado por impasses e contradições na política indigenista. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O recente relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, dados de 2023, publicação anual do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, reforça que as disputas disputas em torno dos direitos indígenas nos três poderes da República refletiram num cenário de continuidade das violências e violações contra os povos originários e seus territórios em 2023. O primeiro ano do atual governo federal foi marcado pela retomada de ações de fiscalização e repreensão às invasões em alguns territórios indígenas, mas a demarcação das terras e as ações de proteção e assistência às comunidades permaneceram insuficientes. No estado do Maranhão, o cenário é agravante. Somente no ano de 2023 foram registrados 10 assassinatos, onde a maioria é do povo Guajajara. Tal violência se dá principalmente pela impunidade desses crimes e pela criminalização das próprias vítimas, como relata Emerson Ebert de Souza, missionário do CIMI Regional Maranhão.
No Maranhão, o cenário é agravante. Tivemos em 2023 o registro de 10 assassinatos, onde a maioria continua sendo, infelizmente, do povo Guajajara. E essa violência, ela se dá principalmente pela impunidade desses crimes e pela criminalização das próprias vítimas e de seus familiares indígenas. Então, esse cenário de impunidade, de criminalização das vítimas, ela fomenta essas violências, esses assassinatos, as ameaças de morte que os indígenas convivem quase que diariamente em seus territórios.
Emerson reforça ainda que a demarcação das terras indígenas do Maranhão também causa essa insegurança e abre caminhos para as constantes invasões nos territórios, principalmente por parte de empresas associadas ao agronegócio.
A morosidade na demarcação das terras indígenas também fomenta essa insegurança jurídica, né, que abre caminho para essas constantes invasões nos territórios por parte de empresas associadas ao agronegócio, por parte de caçadores ilegais, por causa dos madeireiros também. Então, são violências, né, que os povos indígenas convivem diariamente e, infelizmente, suas vidas são ceifadas, né, tentando defender seus territórios e tentando defender seus direitos constitucionais, né? Tá lá nos seus artigos 231 e 232.
Diante desse contexto, os indígenas continuam denunciando esses casos de violência e cobrando as autoridades do Estado e assim continuam mobilizados na defesa com apoio do CIMI, como destaca Emerson.
Mas os indígenas seguem denunciando esses casos de violência, seguem cobrando as autoridades competentes do Estado e seguem mobilizados na defesa, né, da luta pela vida, pelos seus direitos e pelos seus territórios. E o CIMI, como esse aliado histórico, vem dando apoio a essas mobilizações, a essas denúncias dos povos indígenas, que são os verdadeiros defensores e guardiões da Mãe Terra.
O relatório do CIMI destaca ainda que o ambiente institucional de ataque aos direitos indígenas repercutiu nas diversas regiões do país, na continuidade das invasões, conflitos e ações violentas contra comunidades e pela manutenção de altos índices de assassinatos, suicídios e mortalidade na infância entre estes povos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
CESPA aponta que meta de vacinação contra a poliomielite no Pará não foi alcançada. A campanha terminou apenas com 33% das crianças imunizadas no estado e autoridades reforçam a importância da vacinação e orientam sobre mudança no esquema vacinal. Os detalhes com Liés de Costa.
A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que terminou no dia 15 de junho, teve como objetivo imunizar 95% das crianças brasileiras entre 1 e 4 anos contra a doença. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença altamente contagiosa que pode causar paralisia permanente e até mesmo a morte. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, a CEPA, no estado paraense, a meta era vacinar 518.082 crianças, mas apenas 33% dessa meta foi alcançada, totalizando 169.998 crianças paraenses devidamente protegidas. Jair Ataíde, coordenador estadual de imunização da CESPA, explica que apesar da meta não ter sido atingida, a vacinação contra a polio ainda é crucial e que ainda há tempo de vacinar as crianças que não receberam as doses de reforço durante a campanha.
Todas as vezes que se realiza uma campanha nacional de vacinação, o grande objetivo é, num pequeno espaço de tempo, vacinar o percentual adequado do número de crianças necessárias para ter a proteção contra aquela doença que é foco da vacinação. E sendo assim, nós continuamos vacinando diariamente nas salas de vacinação com a vacina oral contra a poliomielite. Então, neste momento, é super importante e necessário que aquele responsável, papai, mamãe, titio, que deixou de levar a sua criança ao posto de vacinação, ainda dá tempo de vacinar. Essa criança precisa corrigir o seu esquema vacinal e se atualizar com as doses de reforço contra a poliomielite.
A vacinação contra a poliomielite continua sendo importante, especialmente em cidades como Santarém, no Oeste Paraense, que possuem grande população e alta circulação de pessoas. No município, a cobertura vacinal de reforço na campanha de junho foi de 58%, como destaca Rosa Dias, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Ascensa, em Santarém.
Atualmente, a cobertura vacinal contra a poliomielite em Santarém é de 70,2% nas crianças menores de 1 ano de idade residente em Santarém, a cobertura vacinal de reforço é de 58,15% na campanha que houve no mês de junho. No corrente do município, alcançou a cobertura de 32,65%, sendo 7.354 crianças menores de 5 anos vacinadas no município de Santarém.
A partir de setembro, o esquema vacinal contra a poliomielite será alterado. As doses de reforço que antes eram feitas em vacina oral devem ser substituídas pela vacina injetável, como salienta a coordenadora estadual de imunização da CESPA.
Está prevista uma alteração no calendário de vacinação, que é exatamente no esquema de vacinação contra a poliomielite. Isto é, continua o esquema primário de 3 doses da vacina inativada da polio aos 2, 4 e 6 meses de vida, porém as doses de reforço da vacina, que é feito com a vacina oral da polio com as gotinhas, será substituído pela vacina inativada da polio. Então, receberá uma vacina injetável. Mas, neste momento, é importante que todas as crianças recebam a sua dose de reforço da vacina oral da polio. A alteração no esquema vacinal está previsto a partir do mês de setembro.
Em Santarém, a vacina contra a poliomielite está disponível em todas as unidades básicas de saúde do município de segunda a sexta-feira. Pais, mães e responsáveis devem levar seus filhos à UBS mais próxima de sua casa para que recebam o imunizante. É importante que todas as crianças recebam a dose de reforço da vacina oral antes da mudança no esquema vacinal. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria Municipal de Turismo do Careiro promove segunda reunião para a elaboração do plano de ordenamento turístico. Durante a reunião, artesãos locais devem fazer exposição de seus produtos. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A segunda reunião, promovida pela Secretaria Municipal de Turismo, está programada para esta terça-feira e acontece em parceria com a Amazonas Tour e o SEBRAE, com o intuito de construir gradativamente o plano de ordenamento turístico do Careiro. A secretária de Turismo do Careiro, Neuzilena Macena, afirma que o município tem alto potencial turístico e é preciso preparar a população e os diversos setores para oferecer serviços de qualidade e melhor atender os turistas.
Então, o nosso município é um município turístico. Nós temos 45 hotéis de selva, então nós precisamos preparar a nossa população para melhor receber esse turista.
A secretária comenta ainda que ao todo serão discutidos 6 eixos temáticos para a construção deste plano.
São 6 eixos e na terça-feira, dia 23, nós teremos o segundo eixo, que é o marketing de destino turístico. Então é um eixo muito importante para ser discutido. Convidamos todos, né, as pessoas que trabalham com turismo. O turismo ele é um segmento que ele abrange várias categorias, entendeu?
Além da reunião, para alinhar o plano, será realizada uma exposição de artesanato no mercado municipal, onde os artesãos poderão expor e comercializar o seu trabalho. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Brasileiros participam do encontro latino-americano para líderes da pastoral juvenil. Os detalhes com Matheus Coimbra.
O 21º Encontro Latino-Americano de Líderes Nacionais da Pastoral Juvenil aconteceu de 15 a 20 de julho no Seminário Metropolitano de Assunção, no Paraguai, e teve como lema Eu Te Digo, Levante-se. Representando o Brasil, estiveram no encontro o padre Antônio Gomes Filho, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB, três jovens da Coordenação Nacional da Pastoral Juvenil e Dom Wilson Basso, bispo da Diocese de Imperatriz, no Maranhão, e presidente da Comissão Episcopal. Ele nos relata como foram os dias vivenciados.
Um encontro que resgata toda a história vivida pela pastoral de juventudes na América Latina. E que agora, com a metodologia do diálogo no espírito, procura, guiado pelos desafios da realidade, possibilidades que a igreja e a sociedade apresentam, busca encontrar luzes para seguir acompanhando, cuidando, evangelizando as juventudes na América Latina e Caribe.
Ao apresentar o trabalho desenvolvido pela juventude no Brasil, a equipe brasileira destacou as iniciativas do projeto Ao Seu Lado e o projeto Cuidar da Vida, de prevenção contra o suicídio entre jovens e adolescentes. Segundo Dom Wilson, a metodologia do encontro favoreceu a escuta e a busca por caminhos para a juventude.
Uma participação de todas as pessoas no método sinodal de escuta em 16 mesas, onde todos sentados ao redor das mesas, um fala, todos escutam. Ao final, as sínteses, o que o Espírito nos diz, e buscando pela oração e pela iluminação do Espírito Santo de Deus, a partir da realidade, encontrar caminhos para melhor cuidar das juventudes no continente latino-americano e caribenho.
O Encontro Latino-Americano de Responsáveis Nacionais de Pastoral Juvenil é um espaço de intercâmbio, reflexão, animação e coordenação. Este evento tem como objetivo aprofundar os aspectos da proposta da Pastoral Juvenil Latino-Americana e definir linhas de ação comuns para apoiar o trabalho das Comissões Nacionais de Pastoral Juvenil. Tudo isso com o objetivo de construir a civilização do amor. Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no próximo dia 26 de julho, comemora-se o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Para esse ano, no dia 28, os católicos vão ter a oportunidade de obter uma indulgência plenária, conforme anunciado pela Santa Sé. A reportagem é de Rafaela Amorim.
No dia 26 de julho de 2024, comemora-se o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, uma data especial instituída pelo Papa Francisco em 2021 para reconhecer e celebrar a importância dos avós. Avós e idosos na vida familiar e na sociedade como um todo. Neste ano, no dia 28 de julho, os católicos têm a oportunidade de obter uma indulgência plenária, conforme anunciado pela Santa Sé. A indulgência plenária é uma remissão completa das penas temporais devidas pelos pecados já perdoados quanto à culpa, concedida pela Igreja Católica mediante certas condições. No caso do Dia Mundial dos Avós 2024, essa indulgência especial pode ser obtida sobre as seguintes condições: orações pelas intenções do Papa, confissão sacramental e comunhão sacramental. A coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Pessoa Idosa, Yara Lanza, lembra que os idosos devem ser respeitados e não vistos como um símbolo de descarte.
Nos deparamos com idosos em situação de abandono, tanto no ambiente domiciliar quanto nas ruas. Vamos olhar para os idosos, vamos cuidar deles com carinho, vamos ter mais piedade, vamos ter mais amor pelo nosso irmão que está ali. Olha, não esqueça que a campanha da fraternidade fala o quê? Somos irmãos. Então vamos nos unir e sermos fraternos para cuidar dos nossos idosos.
A indulgência plenária concedida neste dia especial não se limita apenas aos avós e idosos, mas a todos os fiéis que, em comunhão espiritual, participam das celebrações dedicadas a esta ocasião. A Penitenciária Apostólica do Vaticano publicou um decreto no qual concede indulgência plenária por ocasião do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, celebrado no dia 28 de julho, e que este ano reflete sobre o tema Na Velhice Não Me Abandone. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. A questão climática se revelou recentemente um tema sério de reflexão em seu contexto mais amplo, abrangendo desde atmosférico até o comportamental e social. As catástrofes naturais, combinadas com outras calamidades que afetam a humanidade em sua totalidade, parecem exigir de nossa parte uma reflexão profunda e a conscientização de que o grande problema está em uma opção de vida desenfreada, sem limites, onde tudo converge nos ismos. Por isso, enfrentamos consumismos, fundamentalismos, fanatismo, sentimentalismo, autoritarismo, militarismo, patriarcalismo e muitos outros que cada um de nós pode listar. Um fato é claro, a economia sozinha ou por si só não é mais a solução para a grave crise que permeia todo o universo sociopolítico, econômico, religioso e estrutural desta mudança de época, que acelerou e deu novos ritmos ao tempo, ao espaço e à própria história do universo. Apesar disso, e dos inúmeros sinais que nos chegam da natureza e do próprio universo, fazendo-nos entender que este ritmo não pode continuar, algo que a epidemia de Covid-19 deixou claro, varremos por debaixo do tapete tudo o que aprendemos para voltar de forma masoquista às mesmas condições que favorecem essa situação. O mesmo se pode dizer das enchentes do Rio Grande do Sul, do desmatamento da Amazônia, da volta com força ao uso de combustíveis fósseis e, não por último, das queimadas do agronegócio, da monocultura e do uso indiscriminado de agrotóxicos que afetam não apenas os lençóis freáticos, mas também os alimentos que consumimos diariamente. Quem como eu acredita que tudo está interligado, não pode deixar de lembrar que a toxicidade está em todas nós e em nossas relações, cada dia mais envenenada pela desconfiança, pelo ódio, pelo desespero, por um modelo de padrão de vida que a própria Mãe Terra não suporta mais. Precisamos mudar para realizar o plano do Criador e voltar àquela justiça que socializa, restaura, responsabiliza e nos faz sentir parte do todo. Parte, como dizia o poeta, da terra, pois este é o nome que o Criador Gerador nos deu. Adama, terra, vida fecunda e saudável, como nos recordam constantemente os povos nativos que não têm pressa. Na tradição dos povos, temos o ano jubilar, um tempo a cada 50 anos, hoje a cada 25, em que tudo volta ao começo, a terra sem males, a fraternidade. O Papa Francisco nos convida a sermos testemunhas de uma esperança, não do passado, mas do presente e do futuro, olhando para os sinais concretos da vida e do tempo, e a partir disso traçar novos caminhos de vida fraterna e amizade social. Oxalá que não deixemos de sonhar e de entregar uma humanidade melhor do que a nossa às futuras gerações. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4010 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Matheus Coimbra, Neucelino Santarém, Liege Costa, Daniela Pantoja, Anderleia Oliveira, Rafaela Morim e Carlos Alexandre. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia é Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.